Cubo, não tinha aceleradora, não tinha Startup Weekend, não tinha Lean Startup. Conta pra gente, daquela ideia que você teve até aqui, que sonho foi esse?
Então, era bem diferente. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, né, Silvio? Eu sou seu admirador, você sabe disso. E a história interessante da Samba, porque a gente começou num momento onde não existia nada, não existia livro de Lean Startup, não existia exemplos para seguir. Eu lembro que o grande exemplo que a gente seguia, lógico, o grande empreendedor era o Romero, do Buscapé, uhum, que era uma das startups que estavam ali tomando, né, aquele, tomando corpo. Mas não existia. Como é que você faz para crescer? O que você faz para vender? O que, né, que é uma startup? É, para a gente, você montou uma empresa pequena. Para quem não sabe, a gente começou com uma empresa de joguinho para celular. E acabamos virando, a gente vendia jogo para as operadoras, era um publisher, e acabamos virando uma empresa de vídeo, né, de plataforma de vídeo. Por quê? Porque experimentação mesmo, a gente estava todo momento testando, sem mesmo saber dessa, né, a lógica que existe hoje de fail fast, né, falha rápido, experimenta, testa. Não era um negócio que tinha claro na nossa cabeça, mas era a alternativa que a gente tinha para encontrar o futuro. Né?
Mas você conseguiu investimento.
De cara.
Hoje, muita startup ainda sofre com isso. De cara, como é que foi essa cara de pau de chegar lá para o teu pai e dizer, me apresenta aí para alguém que tem grana?
Isso, me apresenta para um homem rico. E meu pai falou, pai, me apresenta para um homem rico. E meu pai me apresentou para um cara lá do sul. E esse cara aportou 100 mil dólares na Samba.
Dólares?
No caso dele, não foi nem em 2008 quando a gente virou Samba Tech. Foi Samba Mobile, foi em 2004. O que foi o primeiro passo? Eu consegui um contrato com uma empresa inglesa, eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para a Inglaterra, convenci os gringos de que o Brasil era um bom mercado para vender joguinho para celular. Os caras assinaram um contrato comigo e eu voltei para trás e falei, pai, me apresenta para um homem rico. E meu pai me apresentou para esse cara lá no sul e eu fui lá, mostrei um plano de negócio para eles que basicamente mostrava o seguinte, primeiro PowerPoint que eu fiz, era um pitch, devia ter uns 10 slides. Primeiro slide, mapa do Brasil, olha o tamanho do Brasil. Né, a Argentina ficou fora, tá, mostrei para os gringos, a Argentina é fora do Brasil, Buenos Aires é fora. Tá. Segunda coisa, olha o tanto de gente que está migrando de celular preto e branco para colorido. Né? E terceiro, quando as pessoas migrarem, uma parte grande disso aí vai querer baixar conteúdo rico, que é vídeo, áudio e jogo, né? E principalmente jogo. E eu falei, eu já tenho um contrato aqui de um cara que tem 2.000 joguinhos no portfólio, eu só preciso de dinheiro para começar. O cara gostou da ideia, tinha dinheiro, aportou 100 mil dólares para começar o negócio e a gente começou a vender.
Mas era
então,
B2B e B2C. Depois você pivotou para B2B.
B2B total.
Quando foi
Exato.
Isso?
Foi em 2009, quando a gente virou Samba Tech, a plataforma de vídeo. E a gente virou a plataforma de vídeo porque num determinado momento, em 2007, assim, a gente entendeu que o mercado de joguinho a gente não tinha valor nenhum. E aí a gente apostou nessa tecnologia, criamos um protótipo e eu consegui levar um protótipo para a Band. E aí é interessante o caso da Band, que eu sempre gosto de contar, porque é um caso também que mostra um pouco de cara de pau. Porque eu cheguei uma vez para... Eu estava lendo uma revista e tinha uma diretora da Band. Né? Eu não vou mudar o nome dela, mas é S. Saad, tá? É da família Saad, que o dono da TV Bandeirantes chama Johnny Saad. E eu falei, pô, essa mulher deve ser parente do Johnny, né? Descobri que ela era irmã do Johnny Saad e comecei a mandar e-mail para ela. S.Saad, Saad, tudo junto e tal, tentando achar um e-mail nela.
Ele é um cara de pau e ele é insistente.
E achei, procurei um monte de e-mail, tentei mandar um e-mail para ela e mandei um e-mail super amigável para ela, tipo, oi, S,
mesmo,
né,
que não
respondesse, tudo bem?
Você continuava mandando.
Como é que tá seu irmão, né, o Johnny?
Encontrei com ele na festa lá do
Não, não falei que encontrei, mas dei a entender que conhecia. Aí ela, oi, Gustavo, tudo bem? O Johnny mandou um abraço. E ela respondeu esse e-mail. Esse e-mail está na capa, na porta da Samba lá em Belo Horizonte. E aí ela falou, mas eu não sou a pessoa que cuida disso, mas vou te apresentar para quem cuida a área de tecnologia da Band. Fui para lá, apresentei o protótipo para eles, só que na hora que eu apresentei isso para a Band falou assim, você veio no momento certo, porque a Band nesse momento está pensando no futuro da web, como é que a gente vai trazer nossos vídeos para a internet, a gente não sabe distribuir vídeo pela internet.
Teve o primeiro turning point, que foi pegar seu aviãozinho e arranjar investidor. Aí você teve o segundo turning point, que foi a Band, o relacionamento Isso. com eles e aposta em vídeo. E vocês têm um terceiro turning point agora, que é relacionamento, um namoro com a Microsoft.
Exato.
E que, assim, foi uma longa conquista.
Isso.
Conta um pouquinho pra gente, porque essa história pra mim, eu sempre digo que o que você pode ter com uma grande empresa é um relacionamento de longo prazo.
Uhum.
O resto pode ser commodity. Então, conta pra gente como é que é esse relacionamento com a Microsoft.
Ô, Silvio, deixa eu te contar um passo antes, um ponto antes, que eu acho super importante para quem está empreendendo também. Né? Que eu acho que as startups, elas sofrem sempre, as grandes empresas, elas sempre vão usar uma técnica, tipo a IBM, Microsoft e tal, quando está competindo contra uma startup, Ela vai usar uma técnica chamada de medo, incerteza e dúvida. Que é tipo assim, pô, você vai comprar de mim que sou grandão ou desse cara pequenininho? E tem como as startups combaterem isso aí. Uhum. Eu acho que tem duas coisas que as startups têm que pensar antes, sempre na hora de entrar no mercado contra um cara grande, que é endosso e reputação.
Perfeito.
Então, endosso é quem acredita em você. Uhum. Né? Então, quando eu chego e falo assim, ah, a Globo é minha cliente, mentalmente eu quebro um monte de barreiras na mente do prospect que tá querendo me comprar. Não, quem são seus clientes? A Globo, a Croton, o Boticário, a Tim, a Samsung. Ah, não, beleza. Acho que aí já quebra
posso
muita
entrar,
coisa.
Tipo,
cara, se a Globo acredita nesses caras, uhum, eu acredito também. O SBT, a Band e tal. Beleza. A segunda coisa é a reputação, que é quem fala de você. Então, pô, saiu da mídia, a revista, né? Saiu numa revista falando, a gente saiu agora na Forbes falando da gente e tal. Isso é importante. Então, isso é importante porque você cria uma segurança pro cara de, cara, eu acho que esses caras, eu posso ouvi-los, eu posso dar uma confiança.
É
isso. E aí, no nosso caso, quando a gente começou a relação com a Microsoft, era muito tipo, eu quero a Microsoft primeiro como uma grande chancela para mim. Por quê? Porque a gente tinha um plano maior, a gente tinha um sonho grande de entrar no mercado americano. E eu entendia que eu não conseguiria entrar no mercado americano sozinho. Mas aí eu precisava de uma outra coisa que eu tinha em mente ainda. Qual o caminho de futuro da Microsoft? Porque se a Microsoft fosse para um caminho que não é o caminho que a Samba está indo, que não é o caminho de nuvem, de mobilidade, né, de escalabilidade e tudo mais, não é um caminho que eu não poderia ter uma chancela de uma empresa que não acredita no que a gente acredita.
Aí você foi ouvir dos CEOs da Paula.
E eu fui ouvir da Paula e do Satya Nadella. Tive duas vezes com o Satya e umas 10 vezes com a Paula e você. Você acompanhou todo esse processo de perto. E nesse momento a gente viu que, ó, a Microsoft é outra. A gente tinha uma ideia de Microsoft, que era uma empresa que vendia licenças atrás, e a gente viu a transformação muito de perto, né? Principalmente com as conversas com o CEO Brasil e o CEO
Tão
no
dolorosa
global.
Quanto a de uma startup, mas sim uma empresa em transformação.
Em transformação, mas é um negócio que passou tanta credibilidade para a gente, o caminho que está seguindo, a gente acreditou tanto naquilo, que a gente falou, não, vamos colar neles. E aí fechamos um grande contrato, né, no começo desse ano com a Microsoft e abrimos agora o nosso escritório em Seattle, que fica do lado da sede da Microsoft em Redmond.
E essa é a minha próxima pergunta. O que vai ser a SambaTech daqui para frente?
Depois dessa relação com a Microsoft e o empoderamento que a Microsoft nos deu, de ajuda mesmo, de ajudar a chegar no mercado, nós estamos fazendo PR junto, relações públicas nos Estados Unidos juntos, aqui no Brasil também, né? A gente tem uma relação boa ainda em clientes juntos aqui e tal. A Microsoft lá está nos apresentando em clientes.
Para clientes. Né?
Parceiro mesmo. E quando isso começou a acontecer, a gente falou, a gente consegue ir para lá. Então, aí a gente parou de pensar como uma empresa local e passamos a pensar como uma empresa global. E aí o que eu fiz? Contratei uma empresa de PR nos Estados Unidos, montamos escritórios nos Estados Unidos com americanos. Então, tem um americano lá de São Francisco que foi para Seattle para montar a nossa operação lá, está contratando gente lá americana. Então, nós estamos montando uma empresa americana, né, mas com uma cultura global. Então, a gente está deixando de ser aquela empresinha de Belo Horizonte e virando uma empresa que pensa...
Você já era uma empresa da América Latina. Mesmo assim, é outra mentalidade, né? É outro tamanho, é outro mindset. O que é que você aprendeu nesse processo que você pode compartilhar com quem sonha um dia em ser global, quem sonha um dia em, sei lá, com a ajuda da Microsoft, quem sabe, também ir para fora e crescer?
Então, aí voltando naquela primeira pergunta que você me fez, né, sobre como é que era o nosso ambiente lá atrás e hoje. Hoje, quem está nascendo nesse ambiente de hoje tem muito mais acesso à informação, acesso ao conhecimento, mentorias, tem capacidade de estar próximo de gente. A própria Microsoft, a CEO da Microsoft, vai estar no Cubo hoje, inclusive, né, no dia da nossa gravação aqui.
Temos fazendo anúncios especiais hoje aqui.
É, fazendo anúncios especiais, estando próximo das startups. Você e a Paula Belízia,
Paula
Girão, todo mundo girando o Brasil inteiro. Girando o Brasil inteiro, né, atrás de para conversar com startups e tal. Então, acho que o momento é único para as empresas pequenas. Né, para quem está nascendo agora, existe uma janela única global de crescimento que as grandes não estão conseguindo crescer na velocidade que precisam, porque elas não têm agilidade. E as empresas pequenas têm agilidade. Então, acredita nos seus sonhos e acredita que agora é muito mais fácil disso acontecer do que há 10, 20 anos atrás. Né? Criar uma empresa há 20 anos atrás, você precisava de muito dinheiro e, né, é um negócio muito pesado.
Servidores, né?
Servidor e tal. Agora, com nuvem, com parcerias como essa, você tem uns atalhos, né, que nesse momento agora existe e possivelmente daqui a alguns anos não vai existir mais.
Um pouquinho de cara de pau, resiliência, disponibilidade para estar viajando aí, vendendo as suas ideias, buscar parceria que traga reputação, credibilidade e ganhar o mundo. Essa é a dica do Gustavo Caetano para o Get Shit Done, nova temporada.